Ora, hoje vamos tratar de falar de construir a paz ou caminhar para a Terceira Guerra Mundial. É vulgar dizer, mas nunca como hoje foi tão verdadeiro, que o mundo está a tornar-se um sítio perigoso para se viver. Sempre existiram e continuam a existir muitas guerras por esse mundo fora. Mas como quase todas elas, desde a Segunda Guerra Mundial, acontecem longe de nós, incomodamo-nos com elas durante uns dias, enquanto são notícias importantes nos telejornais. Depois, acostumamo-nos às notícias que sobre elas nos chegam, durante mais uns tempos, até nos esquecermos delas. Os mortos, os feridos e os estropiados, os deslocados e todo o sofrimento por que passam os povos que nelas são forçados a envolver-se, pouco mais do que números e imagens fugazes representam para nós. Até uma que, apesar de ter um lugar na Europa e se ter mantido sempre ativa desde 2014 até agora, tal como aquelas outras, quase não demos por ela, apesar dos milhares de mortos e feridos e deslocados que provocou. Já estávamos habituados. Até que há um ano atrás, a Federação Russa decidiu invadir a Ucrânia para resolver a seu contendo o conflito sobre regiões ucranianas a quem foi atribuída a autonomia nunca observada, mantendo o conflito permanente. E foi então que aquela guerra a que já estávamos habituados assumiu uma dimensão e contornos para que não estávamos preparados e consequências que ainda hoje poucos se atrevem a perspectivar. Mantém-se confinada a Ucrânia, alastra a territórios vizinhos, ou perde-se o controle da situação e entramos no que mais receamos e julgávamos não voltar a acontecer tão cedo numa guerra mundial. Há um ano, a Federação Russa invadiu a Ucrânia, transmitindo a ideia de que em pouco tempo resolveria a situação a seu contendo, que não aconteceu. Passados uns meses e com o apoio dos países da NATO, uma contraofensiva da Ucrânia levou a que esta começasse a comemorar vitória, o que também manifestamente não se confirmou. E a guerra continua numa espiral de verbalização e utilização armamentista que tem tido como consequências, para além das dezenas de milhares de mortos e feridos dos dois lados e milhões de deslocados ucranianos, o aumento da inflação, como há muito não se registava, com o consequente agravamento das condições de vida das pessoas, lucros brutais das grandes empresas de armamento e de energia, e pior de tudo, um crescendo das tensões entre os dois lados, com ameaças que já vão na eventual utilização de armas nucleares. Os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a União Europeia e alguns outros países assumiram a defesa das posições da Ucrânia como a defesa da Europa e do Ocidente, em confronto aberto com a Federação Russa. Começaram com as sanções económicas, com a promessa de que, assim, iriam enfraquecer a economia russa e, por consequência, gerar descontentamento nos russos contra quem os governa. A União Europeia acabou de aprovar o 10º pacote de sanções económicas, este alargado também ao Irão, que até agora têm tido mais efeitos de ricochete com prejuízos para os povos dos países que tais medidas aprovaram do que para os russos. A NATO, através dos países que a constituem, tem vindo a aumentar progressivamente o apoio militar, informação e armamento, faltando pouco mais do que o envio de contingentes militares para que se possa afirmar que já está envolvida na guerra. Até aqui, ambas as partes continuam a garantir que vão vencer a guerra, não se mostrando, a não ser muito esporadicamente, qualquer intenção de procurarem chegar a acordo para parar as hostilidades e construírem a paz. A Ucrânia tem contado não só com o apoio, mas também com o incentivo desse desígnio por parte dos Estados Unidos da América, da Inglaterra e da União Europeia. A maioria dos maiores e mais populosos países tem mantido uma posição relativamente neutral. A tensão existente, com o agravar daquela espiral bélica, está a atingir níveis tais que qualquer medida ou frase pode fazer descontrolar a situação, quer pela utilização de armas mais perigosas, quer pelo envolvimento de outros países na guerra. Transformar esta guerra numa guerra do Ocidente contra o Oriente, numa perspectiva simplista, será o pior que nos poderá acontecer. Não sei o que é preciso fazer para parar a guerra e construir a paz. Normalmente os acordos fazem-se com cedências de parte a parte. Neste caso, ninguém mostra a disposição de ceder, seja o que for. Mas sei que a continuação desta guerra vai continuar a matar e ferir milhares de ucranianos e russos e afetar-nos a todos. E espero que os governos dos países sejam capazes de impedir que interesses de poucos continuem a prejudicar tantos e a desafiar uma nova guerra mundial. Até para a semana.